Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Quinta-feira, hoje é dia 12 de maio de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é mais uma live das 19 horas do Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das lives. E agora vamos juntos, olhando para trás, entendendo o que aconteceu no mercado no dia de hoje. Dia em que o Ibovespa foi pro positivo pelo segundo dia seguido, assim. Inclusive, o índice recuperou a marca verdinha no ano de 2022, que foi perdida depois daquela sequência terrível que nós assistimos nos últimos tempos. Né, caiu 7 vezes, subiu 1, 2, caiu mais 4 vezes, agora subiu de novo, voltou para o positivo, é uma pequena alta, tá? O nosso índice está operando na contramão dos índices de Nova York, então, majoritariamente no negativo. Hoje, Nasdaq teve uma levíssima alta, para ser justo, né? As perdas nas bolsas americanas desaceleraram o fim do pregão, que acabou dando fôlego, inclusive, aqui para a nossa bolsa. Ontem, quem salvou foi Vale e Petrobras. Hoje, foi o setor bancário. Mas, além disso, o setor de varejo, tecnologia, construção civil também subiram inteiros hoje, também por causa da pesquisa mensal de serviços do mês de março, que surpreendeu o mercado, veio acima do que se esperava. Surpresa também no balanço do Banco do Brasil e do mesmo tom, bem melhor do que o mercado esperava, as ações subiram hoje. Vamos detalhar as opiniões dos analistas. Quem não está se dando bem no mercado nos últimos dias são os proprietários de Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas que estão sofrendo. Vamos explicar um pouco mais esse rolo da Luna que está no radar de muita gente, tá? Também tem agora um outro embrólio de novo sobre o aumento dos servidores do Banco Central. O Banco Central chegou a apresentar uma medida provisória pedindo reajuste e agora há pouco retirou, um pouquinho antes da gente entrar na nossa live. Vamos explicar o que está rolando. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam, claro, de sentar o dedo no like e se inscrever no nosso canal, porque hoje ainda a gente vai chegar nos 46.800 inscritos. Tenho fé, tenho certeza. Você que está nos assistindo agora, é só se inscrever no canal. Para vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast, é o mesmo caminho. É sentar o dedo no like e seguir o nosso perfil. E vai deixando também aqui o seu comentário para a gente bater papo nessa quinta-feira. Obrigado a todos pela audiência. Vamos que vamos. O nosso noticiário começa agora, depois da vinheta. Começamos a nossa conversa de hoje já falando do Ibovespa, tá? Que, como eu disse agora na nossa escalada, chegou a 2 altas consecutivas. Subiu ontem 1,25%, subiu hoje 1,24%, encerrou o pregão nos 105.688 pontos. A moeda americana teve um leve recuo de 0,08% aos R$ 5,14, 5,1405 na cotação final. O índice dos fundos imobiliários continua sofrendo, tá? Queda de 0,29% nessa quinta-feira, colocou o IFIX nos 2.756 pontos. O Ibovespa, com essa segunda alta consecutiva, voltou a ter uma alta em 2022 também, tá? Agora ele acumula uma subidinha de 0,83% neste ano. Sabe o que ajudou o Ibovespa? Bom, logo no começo do dia, para quem assistiu a nossa Morning Call, eu já avisei que a gente tinha que ficar esperto com isso, teve a publicação da pesquisa mensal de serviços. Todos os meses, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulga 3 pesquisas que aferem o ritmo da atividade econômica. Você sabe disso, né? Os indicadores macroeconômicos, eles servem para os economistas, para os gestores, para os consumidores, para a população em geral, aferir a nossa economia. Assim como você faz vários exames quando vai no médico, esses indicadores macro servem para isso. Dentro daí tem vários indicadores, né? Tem indicador de emprego, tem indicador de renda, tem indicador de inflação, né? De inflação você pode ter o IPCA, que é para o consumidor, você pode ter o IGPM, que é a inflação do aluguel. Dentro do IGPM você tem o IPA, que é a inflação ao produtor, você também tem o IPC, que é o consumidor, você também tem o INCC, que é o índice de construção. Tem vários indicadores. A gente sempre olha para esses principais ali, que é o IPCA, né? Que é o alvo do Banco Central. É a partir do IPCA que é no IPCA que estão as metas do Banco Central. E quando a gente olha para atividade, a gente olha para um conjunto de outros indicadores. O IBGE divulga 3 dos principais mensalmente, que são os indicadores de atividade. A PMS, que foi divulgada hoje, a pesquisa mensal de serviços, a PIN, a pesquisa industrial mensal, e também a PMC, a Pesquisa Mensal de Comércio, que fala sobre varejo. Varejo restrito, que é o varejo normal, entre aspas, e varejo ampliado, que inclui o comércio de maneira geral, mais automóveis, peças e materiais de construção, tá? Bom, hoje a Pesquisa Mensal de Serviços do mês de março foi divulgada. O mercado esperava uma alta de 0,8%. Sabe quanto que veio? 1,7%, bem melhor, mais do que o dobro da expectativa mediana do mercado. O pessoal falou, olha, talvez a atividade não esteja tão ruim quanto se esperava. A gente já tem visto várias casas reajustando suas projeções para o PIB desse ano, e hoje isso aconteceu, inclusive, tá? Para a felicidade do presidente Jair Bolsonaro e da equipe econômica, principalmente, que tem falado que o mercado ia acabar ajustando suas projeções para o PIB nesse ano, para onde o governo está olhando, que é 1,5%, o mercado já está acreditando que o PIB nesse ano deve subir 1% também. É um pibinho? É um pibinho. Mas melhor subindo do que caindo, não é verdade? Então, a PMS entusiasmou, falou, olha, a nossa atividade pode não estar tão ruim assim. E outra coisa importante, uma percepção de que a escalada dos juros não bateu tão forte ainda na nossa atividade. Bom, também não bateu tão forte assim na nossa inflação, né? Tem o copo meio cheio e tem o copo meio vazio. Mas hoje o mercado olhou para o copo meio cheio e isso ajudou as ações ligadas à economia doméstica, que estão bastante descontadas nos últimos tempos, justamente porque sofrem diante da expectativa de elevação de juros. Então, quem que lavou a égua nessa quinta-feira aqui? Setor de varejo, setor de tecnologia, setor de construção, todo mundo subiu em bloco. Quando a gente olha para a lista das empresas que mais subiram hoje, a gente vê, por exemplo, falando do setor de tecnologia, que está muito descontado, Melius avançou 8,5%, Banco Inter quase 7%, BTG Pactual 4,55%. Quando a gente olha para o setor de varejo, Magazine Luiza ficou entre as maiores altas do dia, numa alta de 6,36%. A Via avançou mais de 4,5%. Americanas também. Edux, setor de educação, também é sensível ao nível de atividade, também avançou hoje mais de 6%. A CVC, quase 6%. Então, um monte de empresa que está muito barata acabou sendo comprada hoje diante dessa percepção de que a nossa atividade não tá tão ruim assim, vai? Bom, se isso vai continuar, a gente não tem como saber, mas o indicador de hoje foi suficiente para entusiasmar o setor, tá bom? Agora, quem mais subiu hoje foi a Qualicorp, avançou 10,5% hoje, liderou os ganhos, como eu disse, mas também movimento de correção, tá? Essa palavrinha acabou se impondo no nosso pregão aqui hoje, com essas altas desses setores que eu acabei de citar, a Qualicorp também. A Qualicorp divulgou o balanço dela ontem, o mercado torceu o nariz, as ações desabaram na quarta-feira, elas desceram 12%, hoje subiram 10%, nesse clima um pouco mais ameno, tá? Quem não subiu hoje, quem não se deu bem, empresas do setor de mineração, tá? Ontem a gente viu uma recuperação no preço do minério de ferro, né? Depois desse temor todo com lockdown na China, aí houve notícias de que pode ser que as coisas não fiquem tão ruins assim na China, que eles flexibilizem o lockdown e tal, que algumas plantas fabris estariam voltando a funcionar em Xangai, e aí o minério de ferro subiu 5% na quarta-feira. Aí hoje, diante da cautela e da falta de certeza com a caminhada da economia chinesa, será que vai desacelerar mesmo? Será que vai puxar o freio de mão da economia global? O preço do minério de ferro recuou 4,73%, ou seja, devolveu praticamente todos os ganhos do dia anterior e pegou no preço do setor de mineração e siderurgia, tá? Hoje todas elas caíram em bloco também. Vale e as outras empresas ali, os em Minas e tal, já vou detalhar mostrando para vocês no nosso mapa dos ativos, tá bom? Bom, essas empresas pesam, né, no nosso índice, mas sabe quem pesa mais e mais do que todo mundo? O setor bancário. Os bancos ajudaram hoje, subiram em bloco e acabaram compensando a queda da Vale e das empresas de mineração e siderurgia. O que está pegando e ajudando os bancos? Basicamente os balanços. Os balanços têm vindo bem, né? O mercado está gostando dos números. E falando de balanço, óbvio, a gente está falando, claro, dos números do Banco do Brasil, que foram divulgados ontem à noite e hoje repercutiram no nosso mercado. Quero já ir a eles, inclusive, tá? Antes de falar do Banco do Brasil, vamos dar só uma olhadinha no mapa dos ativos, que ajuda a entender o que aconteceu. Está aqui, ó, o mapa amplamente positivo aqui, no mesmo setor de mineração que eu falei hoje, a gente vê a Vale, a Bradespar e a CSN Mineração caindo, e a CSN também foi para baixo junto com os Minas, mas Gerdau e Gerdau Metalurgia tiveram ligeiras altas ali, ao redor de 1%. Setor bancário subiu gostoso hoje aqui. A Petrobras acabou subindo, pouca coisa, mas não puxou para baixo, né? Setor de energia elétrica também avançou. Alimentos processados, com exceção da Minerva, que combou 7,54%. O que rolou com Minerva, inclusive? Vou até pesquisar, porque eu acho que eu não cheguei a ver isso hoje, mas está aqui na nossa matéria de fechamento, tá? No nosso site está aqui o que tem detalhes sobre a Minerva. Mas ainda voltando ao nosso mapa, temos aqui, ó, o setor de comércio e distribuição amplamente positivo, o setor de varejo, com exceção das ações da Pets, todo mundo subindo bonitinho. E assim, vamos para o Banco do Brasil. Essa matéria que tem no nosso site, para você que está interessado em Banco do Brasil, para você que está interessado no setor bancário de maneira geral, é bom dar uma olhada. Está aqui no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, da nossa querida Monique Lima. Banco do Brasil, lucro surpreende analistas, recomendação é de compra. Leio para vocês. O Banco do Brasil já era a aposta dos analistas de melhor balanço nessa temporada do primeiro trimestre. Ainda assim, os resultados conseguiram ser melhores do que o esperado. O lucro líquido foi de 6,66 bilhões de reais, uma alta de 57% na comparação anual, 20% acima do que o mercado esperava. A alta do lucro líquido ajustado foi de 34,6%. Em relatório, Itaú BBA e Genial Investimentos destacaram que a superação do Banco do Brasil em termos de expectativa do mercado se deu por menores provisões no período de janeiro a março, provisões super importantes olhando para banco, e elas vieram abaixo, qualidade no crédito, importante nesse contexto, controle de custos e contribuição da unidade de previdência. Além disso, a corretora Genial ressaltou a entrega de um retorno sobre patrimônio líquido, tal do ROI, em patamar comparável a de bancos privados, de 17,8%, tá bom? Tanto a Genial quanto a XP Investimentos e também o Itaú BBA reforçaram ações do Banco do Brasil como top pick para o setor dos bancos, é top dos tops, é recomendação de compra para a Genial Investimentos, para a XP Investimentos, para Itaú BBA. A Genial acredita num upside, num potencial de valorização das ações do Banco do Brasil de 28,32% até o fim desse ano. Preço-alvo é de R$ 44,00 em relação a essa alta de 28,32% em relação ao fechamento de ontem, que era de R$ 34,29. O Itaú BBA também projeta uma ação terminando o ano em R$ 44,00. A XP joga para cima ainda, R$ 52,00, um upside de mais de 50%. E também ainda há a percepção de que as ações do Banco do Brasil estão baratas, né? Banco do Brasil virou bebê de bom e barato para boa parte do mercado. O consenso definitivo que eu falei agora há pouco, né, da estimativa do mercado, projetava um lucro de 5,34 bilhões, aí os 6,6 bilhões do Banco do Brasil, tá bom? Então, o mercado gostou, né? Relatório da XP disse, essa performance pode ser atribuída ao maior custo de captação e ao prazo necessário para repasse das taxas. Ah, aqui ele está falando de outros detalhes do guidance. No nosso site aqui, tem todos os detalhes juntando esses relatórios dessas casas todas. Genial, Itaú BBA, XP Investimentos, todo mundo com as suas apostas para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, inclusive, também divulgou que vai pagar JCP e dividendos. Para quem gosta disso, ó, é plaquê de 100 jogado para cima. Está aqui R$1,9 bilhão, sendo R$443 milhões de dividendos e R$1,477 milhões em JCP, juros sobre capital próprio, tá? Quem que vai receber? Quem estiver posicionado em Banco do Brasil até o fechamento do pregão do dia 23 de maio. Os pagamentos vão acontecer no dia 31 de maio e quem vai receber dividendos vai receber 15 centavos por ação. Quem for receber JCP vai receber 51 centavos por ação. Então, o Banco do Brasil deu um show hoje, né? Lucrou 20% a mais do que o mercado esperava, anunciou pagamento de dividendos, assim, ó, deixou o investidor do Banco do Brasil feliz da vida e ainda tem essa percepção de que tá barato, todo mundo falando que deve subir, deve subir, deve subir. Quero saber o que você pensa disso. Você comprou o Banco do Brasil hoje? Você gostou desses números? Vou colocando aqui no nosso chat também a opinião de vocês. É importante pra gente, tá bom? Assim, vamos dar uma olhada como que fechou as ações do Banco do Brasil hoje. Uma alta de 2,54%. As ações subiram 87 centavos. terminaram o pregão cotadas a R$ 35,16. Quando a gente olha as ações do Banco do Brasil no último ano, a gente vê muita volatilidade, mas elas estão acima, hein? No dia 13 de maio, as ações estavam negociadas a R$ 31,16. 13 de maio, óbvio, do ano passado, né? Hoje, R$ 35,16. No último mês, as ações do Banco do Brasil, no entanto, estão operando em estabilidade. Mais detalhes aqui sobre o nosso mercado dessa quinta-feira. Se eu só não me perder no balanço, beleza. Vamos falar das outras empresas aqui. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre criptoativos também, hein? Não percam. Taesa, né? A Taesa anunciou o seu resultado do primeiro trimestre de 2022. Houve um lucro de R$ 559,9 milhões, praticamente estabilidade em relação aos números de um ano atrás. Por quê? Porque as ações, o resultado foi só 0,7% maior do que no mesmo período do ano passado. Não vou entrar em muitos detalhes para a gente não fazer uma live muito extensa, mas eles pontuaram aqui um aumento de receita da operação e manutenção por conta do reajuste inflacionário no novo ciclo da receita anual permitida e uma alta de 35,9% na receita de remuneração do ativo contratual pela entrada da operação de Janaúba, que faz muita diferença e também contou com correção monetária. No fim do pregão, as ações da Taesa subiram 1,27%, avançaram 51 centavos. As ações da Taesa fecharam hoje ao valor de R$ 40,72. No último ano, as ações da Taesa subiram 6,88%, porque rolou um desconto ferrado nos últimos dias aqui, né? No dia 10 de maio, as ações estavam em R$ 45,01, agora perderam, agora está em R$ 40,00, deu uma bela de uma baixada aqui, tá bom? Mas subindo ainda assim, considerando no último mês, as ações aí sim acumulam essa queda de 7,75%. Mais detalhes, JBS também divulgou seu balanço, o lucro líquido mais do que dobrou no primeiro trimestre, chegou a R$ 5,142 milhões. JBS tem lucro de banco, né? Uma coisa impressionante mesmo, alta de 151,4% na comparação anual, receita líquida subiu 20,8%, chegou a R$ 90,8 bilhões, o EBIT da ajustado subiu 46,7%, chegou a R$ 10 bilhões, margem EBITDA de 11,1%, a dívida líquida caiu 4% na comparação anual e ficou em R$ 66,4 bilhões. Todos os detalhes também estão no nosso site, as ações da JBS também subiram 2,21% no pregão de hoje, encerraram aos R$ 36,54, ganharam 80 centavos hoje praticamente. As ações da JBS ao longo do último ano tiveram uma bela de uma alta, né? Uma valorização de quase 20%. Beleza? Vou falar já do que está rolando no mundo dos bitcoins. Até perguntei para vocês o que você acha de bitcoin para quem nos assiste ao vivo aqui. Eu perguntei o que você acha sobre criptomoedas. Tem três alternativas, tá? Acho o melhor investimento, gosto e invisto ou pretendo investir, não invisto, mas estou pensando em fazer e nem a pau, Juvenal. Deixa aqui a sua opinião e vai votando aqui também para a gente no final da nossa live falar o resultado das enquetes. Também peço para vocês darem uma olhada nos links que estão na descrição do nosso vídeo, tá? Você pode acompanhar sobre dividendos em dólar no nosso material que está disponível para você aqui. Dá uma olhada no link que está na descrição do vídeo, na descrição do podcast e também aqui no nosso chat. O e-book gratuito, o guia completo de dividendos também está disponível para você fazer o download de maneira gratuita, tá bom? Agradeço aos comentários de todos aqui, como o Marcos Mesquita, que falou que o like já está dado, desejando uma ótima noite a todos. O Clériton Albuquerque, desejando boa noite dele aqui também. O Lerte Santos deixou o like já na conta. Façam como ele, tá? Senta o dedo nesse like. Já temos opiniões sobre criptomoedas. O Thierry está polêmico, como sempre, aqui. Falou que criptomoeda é o esquema Ponzi, o maior deles da humanidade. Ele diz que gosta do blockchain, né, da tecnologia, e que vai mudar a relação do dinheiro, mas como ativo financeiro só serve como pseudo-opção de call em estímulos monetários. Compre, disse o Thierry, obrigado pela sua participação. Lierte já está perguntando se é a hora das mineradoras e siderúrgicas caírem para ele encher o carrinho. Adora uma queda, né, Lierte? Obrigado pela sua participação aqui. O Alcionado falando que chegou hoje no horário certo, obrigado pela audiência também. Quem mais? O Marcos deixando o boa noite dele. A Bruna Penteado deixando também boa noite, várias lupinhas aqui junto com a gente. Obrigado, Bruna, pela sua audiência. O Alexandre Seibert de BH, o Ronaldo Sheldon, boa noite também ao Léo Matheus, ao Máximo Luciano, que nos acompanha desde Blumenau. Ele diz que cripto ele fica com Warren Buffett, é pura especulação, na opinião dele. Vocês só falam mal, cadê os defensores de cripto que sempre são tão ativos aqui? Quero a opinião de vocês também, tá bom? Obrigado a todos pela audiência. Bom, vamos embora, galera, começar a falar desse cenário todo de cripto também. Destaco essa matéria aqui, que hoje está no site do Estadão, tá? Colapso de criptomoeda fez mercado perder R$1 trilhão em 24 horas. É um belo de um número, né? Eles estão falando aqui da derrocada da Terra USD, que é justamente ancorada no dólar americano, derrubou também o Bitcoin, derrubou também o Ethereum. Eu vou chamar de Ethereum porque ninguém merece ficar ouvindo Ethereum, tá? É muita frescura, vou falar do jeito que o pessoal gosta de falar aqui no Brasil mesmo, tá? O que tá rolando? Essa Terra USD tá relacionada à Luna, né? Que é um ativo que tá relacionado a esse ecossistema da Terra, que é esse provedor de serviços de criptomoedas, né? É uma plataforma de contratos inteligentes que tenta, inclusive, fazer com que esse criptoativo fique atrelado à moeda americana, tá? São os famosos stablecoins, moedas estáveis que foram pensadas para tentar facilitar pagamentos do dia a dia, né? A ideia é descentralizar o dinheiro e fazer com que as pessoas incorporem esse tipo de cryptocurrency no seu dia a dia. Essa plataforma mantinha uma stablecoin chamada UST, que é essa Terra UST, que tinha paridade com o dólar. E era uma estrutura algorítmica que fazia isso, né? O preço do stablecoin UST, ele tem que estar acompanhando o dólar bonitinho. Quando o stablecoin ficava acima, a Terra incentivava as pessoas que fazem parte desse ecossistema a trocar esses stablecoins por lunas. E é essa luna que dava estabilidade do processo, dando um lucro para o investidor. Quando o dólar é que estava mais valorizado em relação ao UST, eles incentivavam o movimento contrário para manter essa paridade, tá? O problema é que, provavelmente, um dos players do mercado acabou alterando essa relação entre o dólar e a Luna, porque ele decidiu transformar vários milhões, provavelmente, de stablecoin UST em Luna nas últimas semanas para comprar outros ativos digitais. Aí aumentou enormemente a oferta de Luna no mercado e isso levou a uma desvalorização gigante nos preços do ativo e essa stablecoin acabou ficando desestabilizada, né? Além disso, o mercado já estava afetado nos últimos tempos com uma fuga de risco, basicamente, né? Com o mercado vendo juros subindo nos Estados Unidos, com a inflação toda, a gente está vendo as bolsas caírem, isso também está afetando os criptoativos. O Bitcoin já estava caindo, Ethereum estava caindo, e com esse movimento lá da Luna, o preço do Bitcoin e o preço do Ethereum também acabaram desabando, tá? Esse clima de aversão a riscos e esse noticiário envolvendo a Luna derrubaram os preços do Bitcoin. Muita gente perdeu muita grana. O Bitcoin, inclusive, foi para baixo dos US$27 mil pela primeira vez desde dezembro de 2020. Inclusive, coloquei aqui para a gente dar uma olhada quanto que tá o Bitcoin. Vou dar uma atualizada aqui. Reduziu a perda, hein? Tava caindo mais de 2% agora há pouco, agora caindo 1,86%. O preço do Bitcoin, valendo US$28.451, tá? Aqui a gente vê a enorme volatilidade. Para quem está nos assistindo pelo YouTube, esse gráfico é o gráfico do dia, tá? É uma grande volatilidade mesmo, assim. Foi na meia-noite de 28.009, bateu a máxima de US$30.000, aí chegou às 7 da manhã, já estava com uns US$25.900, foi subindo e atingiu, chegou perto da máxima às 16h35, agora com US$29.700, voltou a cair, agora há pouco estava ali nos 28.191, agora nos 28.479. Mas olha como tudo uma questão de perspectiva, né? Quando a gente vê nos últimos 6 meses, olha o Bitcoin em dólar, né? Caiu enormemente, tombou 55,75% nos últimos 6 meses. Quando a gente olha em 1 ano, também uma queda bem considerável de 42,52%, uma das maiores quedas dos últimos tempos. Quando a gente olha, no entanto, nos últimos 5 anos, a gente vê uma valorização de 1.281,85%. 1.281,85%, tá? Então, vai variando, né? O fato é, independente de você gostar ou não, e eu quero a sua opinião e quero o seu voto, a gente também tem que ver, tem movimentos no mercado em direção a isso. Por exemplo, hoje, a XP lançou essa plataforma chamada Xtage, uma plataforma para negociar Bitcoin e criptomoedas, né? É, ela vai ser uma plataforma criada em conjunto com a XP e a Nasdaq, que é onde estão negociadas as ações da XP lá em Nova York, né? O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira. Ela deve estar disponível para os investidores já no segundo trimestre deste ano, ou seja, agora, né? Entre segundo trimestre, entre abril e junho, né? Eles disseram, a Xtage representa um marco na democratização do acesso ao mercado de ativos digitais no Brasil. Construída com base na tecnologia negociação líder da Nasdaq, deixa eu só aumentar a tela para vocês conseguirem ver, a plataforma da XP está posicionada de forma única para escalar com flexibilidade à medida que cresce e introduz novos produtos e serviços. Então, a XP, mais uma empresa, dando um passo nessa direção. Ontem foi a vez do Nubank, né, que fechou parceria com outra empresa para oferecer Bitcoin e Ethereum no aplicativo do Nubank, né? A ideia é deixar disponível operações em Bitcoin e Ethereum para todos os mais de 53 milhões de clientes do Nubank, operações que poderão ser feitas a partir de R$1, tá? Então o mercado está caminhando nessa direção de maneira geral, tá? Falando de Nubank, e a gente já para por aqui um pouquinho antes de falar do Banco Central, a fortuna do fundador do Nubank derreteu, sabe quanto? 30 bilhões de reais com a queda das ações do Nubank nos últimos tempos, tá? Sofrimento, a gente está falando da fortuna do David Vélez. A estimativa leva em conta a participação do empresário no equity da companhia e toma com base a cotação das ações do Nubank na bolsa. Assim, ele está fora da lista dos maiores bilionários do mundo. Em dezembro, quando rolou o IPO do Nubank, o David Vélez chegou a ter uma fortuna maior do que os sete brasileiros mais ricos do mundo, segundo a Forbes. Alguns dos brasileiros que ficaram abaixo dele naquele contexto foram o Eduardo Saverin, que é um dos fundadores do Facebook, o Jorge Paulo Leman, o Marcel Herman Teles, que são fundadores da Ambev ali, né, que fazem parte da 3G Capital. Agora, ele perdeu boa parte da sua grana e, bom, não deve estar arrancando os cabelos, mas, de fato, a derrocada das ações do Nubank é um negócio impressionante. Nem vi o que aconteceu com as ações do Nubank hoje. Vamos já tirar essa dúvida, inclusive. No caso das BDRs no BR33, hoje houve uma alta, hein? 5,26% de alta às BDRs que são negociadas aqui na nossa bolsa. 5,26 é um ganho de 17 centavos. As ações terminaram cotadas a R$ 3,40. Agora, lá na análise, vamos ver como que ficou. Alta de 8,40%. Olha que volatilidade impressionante das ações do Nubank, né? Ganho de 31 centavos de dólares. As ações fecharam hoje aos 4 dólares, redondinho. Beleza? Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. O que o povo tá falando? O Bruno Peretti falou que já deixou o like dele. Muito obrigado. O Alex tá falando aqui. Tá falando do quê? Ah, não sei, subiu apenas um degrau, amanhã ele caiu e ainda escorrega em um buraco, assim, vamos tocando o barco. Estou falando do Bitcoin, né, Alex? Obrigado pela sua participação aqui hoje também. A Maria Rosane está deixando o boa noite dela, o Andréas Borba está falando que o problema é o fato de pagar IOF para comprar dólar, vocês estão reclamando da volatilidade do mercado, né? Está puxado mesmo aqui. O Lerd quer saber, quer pedir uma sugestão de enquete, criptos ou Nubank, né? É uma boa enquete mesmo, vou deixar a sugestão aqui, a gente vai fazer essa pergunta muito em breve. Obrigado pela participação aqui também, tá? Galera, um pouco antes da gente entrar no ar aqui, eu estava acompanhando o Banco Central. Por quê? Porque rolou essa proposta do Banco Central, encaminhado por meio de uma medida provisória, propondo um reajuste de 22% para os seus servidores a partir do mês de junho, tá? Junho agora mesmo. Além dessa alta de 22% nos salários, uma reestruturação da carreira e criação de retribuição por produtividade institucional e taxa de supervisão. E aí eu já estava preparado para detalhar essa proposta. Aí, antes da gente entrar, entrou isso aqui de novo. Banco Central recua de pedido de reajuste de 22% para funcionários do órgão a partir de junho deste ano, né? Então, negócio impressionante aqui. Imagina se está de boa essa negociação salarial dos servidores do Banco Central, que é bom lembrar, estão em greve, tá? E a gente continua a ver um atraso na divulgação de vários indicadores muito importantes. O Banco Central continua no meio desse conflito todo, o brasileiro está vendo essa negociação de funcionários públicos, né? A lógica é sempre a mesma, farinha pouca, o meu pirão primeiro. A gente vai continuar, obviamente, acompanhando de lupa todo esse noticiário, assim que houver mais definições também, continuaremos falando sobre isso, beleza? Galera, esse foi o resumão do mercado de hoje. Não se esqueçam de sentar o dedo no like, de compartilhar o nosso conteúdo, de se inscrever aqui no nosso canal. Para quem nos ouve pelas plataformas de podcast, é o mesmo caminho. É só deixar o like e seguir o nosso perfil. E também dar uma olhada nos links que estão na descrição para você que quer saber mais sobre dividendos. Tem uma boa sugestão. Tem o nosso e-book, o Guia Completo Dividendos da Suno. E também tem aqui para você que quer saber sobre dividendos no exterior, dá uma olhada na oferta que está preparada para você do nosso analista Alberto Amparo, nosso especialista em investimentos no exterior, tá bom? Perguntei para vocês hoje o que vocês acham sobre criptomoedas. 36% disseram não invisto, mas penso em fazer. 35% disseram que gosta e investe ou que gosta e está pretendendo investir. 25% disseram que estão fora, nem a pau juvenal. E só 2% são absolutos entusiastas, disseram que é o melhor investimento, tá bom? É isso, galera. Muito obrigado. Vamos embora aqui para já começar a descansar um pouquinho. Vai entrar a musiquinha? Tá, tô rolando a musiquinha. Pessoal reclamando. Cadê o solinho de guitarra? Pronto, tá entrando aqui. Não se esqueça de deixar o like antes de ir embora, hein? E de se inscrever aqui no nosso canal. Quinta-feira, já sabe, é dia de colocar aquela lourinha na geladeira, porque a sexta-feira tá vindo com tudo. E olha, talvez a sugestão seja mesmo pro vinho, tá? Tá vindo uma frente fria que vai do Santa Catarina ao Piauí. Tá um negócio impressionante. Vou até ver, acho que vai ter previsão do tempo amanhã. Eu detesto frio, você gosta de frio? Nossa, eu não nasci pro frio. Tá complicado aqui. Vou até comprar uns moletão no final de semana para passar essa semana, pelo amor de Deus. Obrigado a todos pela audiência, queridos. Até amanhã, às 9 horas da manhã, quando a gente, na nossa Morning Call, olha para frente, tenta entender o que vai fazer preço. E olha, amanhã te prepara, porque tem um monte de balanço importante, tá? Tem CCR, tem B3, tem mais que teve aqui agora. Americana soltou balanço, CPFL soltou balanço, Aeres soltou balanço, Even soltou balanço, Energisa, Banrisul, rapaz, Neoenergia, Ezetec, Banco Inter, não acaba, tá? Amanhã a gente vai olhar para esses balanços, porque eles obviamente vão mexer com os preços dos ativos. Fique com a gente, tá? E você tá chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos pela audiência, até amanhã cedo. Grande beijo, grande abraço. Até mais.